Olá, meus queridos amigos, meu nome é Valéria e é uma alegria estar com vocês em mais um episódio do nosso querido podcast Jornada Poética. A poesia de hoje se chama Homem Verme. É de autoria de Augusto dos Anjos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo. A poesia diz assim: desolação, terror e morticínio. O homem sôfrego e bruto, de ânsia em ânsia, sofre agora a sinistra ressonância de sua inclinação para o extermínio. É o doloroso e trágico domínio do homo homini lupus da ignorância, exaltando a vaidade sem substância, ídolo podre sobre o esterquilínio. Por toda a parte escorre o sangue horrível, ao crepitar de rúbidos incêndios, sobre a ideia cristã medrando o germe. Em quase tudo o pântano terrível, de lodo e lama em sombra e vilipêndios, atestando as vitórias do homem verme. Vamos ao glossário. Rúbidos, que possuem cor vermelha ou rubra. Medrando, significa crescendo no sentido do crescimento dos vegetais. E a palavra esterquilínio, a gente já estudou, lembra, meus irmãos? Significa impureza, lugar onde se guarda esterco. A frase em latim, homo homini lupus, significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem. A frase original é da autoria do dramaturgo romano Platos e faz parte de uma das suas peças. É frase que ficou mais conhecida por estar incluída na obra intitulada Leviatã, da autoria de Thomas Hobbes, publicada em 1651. Hobbes foi um filósofo inglês do século XVI, defensor das monarquias absolutistas. Para justificar sua escolha por essa forma de governo, desenvolveu toda uma reflexão sobre o homem no estado de natureza e sobre a violência que caracteriza seu comportamento nessa condição. Segundo Hobbes, em um estado natural, o individualismo do ser humano o compele a viver em guerra uns com os outros. Talvez Hobbes não levasse muito em conta a lei do progresso, porque a análise dele sobre o homem me parece congelada num lapso de tempo e se baseia no individualismo. Julgar a raça humana pela forma instintiva que foi e é até hoje é desprezar a forma sutilizada de raciocínio que nossos espíritos terão no futuro. A poesia fala sobre o domínio atual das atrocidades, mas ao sairmos do período de provas e expiações, tudo se alterará para melhor progressivamente, perdendo o mal o status de sobrepujança devido ao degredo das mentes mais brilhantes que ajudavam o planeta a ter essa inclinação ao extermínio. Lembremos que a grande falange franciscana de espíritos servos de Nosso Senhor Jesus trabalha sem parar, a fim de que a paz se instale dentro do planejado pelo nosso amado coordenador planetário. E já que falamos de Francisco, Nício, o espírito coordenador dos trabalhos do podcast, nos diz que existe um lindo conto verídico entre Pai Francisco e um lobo. O conto se chama O Lobo de Gúbio e se encontra num livro chamado As Pequenas Flores de São Francisco, do século XIV e autor desconhecido. O conto diz assim: conta-se que São Francisco, ao chegar em Gúbio, pequena cidade da região da Úmbria, na Itália, deparou-se com os moradores atormentados por um lobo que os atacava e colocava em perigo os rebanhos dos pastores. Mas Francisco de Assis, que ali residia à época, decide ir ajudar. De dentro da floresta, o perigoso lobo foi ao encontro de Francisco, raivoso e de boca aberta, exibindo suas presas mortais, pronto para devorar o corpo do santo. Contudo, quando o lobo percebeu as boas intenções de Francisco e ouviu como este se dirigia a ele como a um irmão, cessou seu ataque e ficou muito surpreendido. Francisco de Assis anulou a violência que havia no irmãozinho lobo. O animal, de olhos arregalados, viu que aquele homem o olhava com infinita bondade. Francisco então falou para o lobo: irmãozinho lobo, quero somente conversar com você, meu irmão. E caso você esteja me entendendo, levante, por favor, a sua patinha para mim. O irmãozinho lobo, então, perante tamanha vibração de amor e carinho, levantou confiante a pata da frente e calmamente repousou sua garra na mão aberta de Francisco. Então, Francisco disse-lhe, cheio de amor: querido irmãozinho lobo, quero fazer um trato com você. De hoje em diante, eu vou cuidar de você, meu irmão. Você vai morar em minha casa. Vou lhe dar comida e você irá sempre me acompanhar e seremos sempre amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas desta cidade, pois de agora em diante, você terá uma casa, comida e carinho. E assim não precisará mais matar nem agredir ninguém para sobreviver. Com a promessa de nunca mais lesar nem homem nem animal, foi o lobo com Francisco até a cidade. Também, o povo da cidade abandonou sua raiva e começou a chamar o lobo de irmão. Prometeu dar-lhe cada dia o alimento necessário. Finalmente, o irmão lobo morreu de velhice, pelo que todos da cidade tiveram grande pesar. E ainda hoje se mostra, em Gúbio, um sarcófago feito de pedra, no qual os ossos do lobo estão depositados e guardados com grande carinho e respeito durante os séculos. Ai, meus irmãos, que coisa linda. Nício comenta que todo mal é, portanto, temporário. Assim como o lobo de Gúbio, o lobo inerente do homem também aprenderá com os emissários do Senhor, que trabalham incessantemente nesses tempos tão conturbados. Só o bem restará, e não mais existirão grupos A, B ou C, pois todos seremos unidos e fraternos. A mensagem que explica o conto e a poesia se chama Nas Linhas do Bem e se encontra no livro Reconforto. Foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. A mensagem diz assim: quando o homem acende a luz da boa vontade no próprio coração, procura trabalhar incessantemente. Quando trabalha, adquire conhecimento. Quando conhece, amplia a visão espiritual. Quando vê claramente, entra na posse da grande compreensão. Quando compreende, com largueza de ideias, aprende a sair de si próprio, abandonando a concha escura do egoísmo multimilenar. quando abandono o antigo círculo da personalidade, encontra a alegria de ser útil. Quando auxilia realmente, empreende em si mesma a construção da verdadeira fraternidade. Quando se sente o irmão do próximo e companheiro dos seus vizinhos, descobre no próprio coração o tesouro do amor. Quando ama, sabe renunciar às antigas ilusões que o prendem às sombras. Quando entra na posse da luz, no santuário do sentimento, entrega-se ao sacrifício da própria existência a favor de todos. Quando penetra o segredo da cruz nos montes da própria alma, ainda mesmo prosseguindo na experiência física, reveste-se da ressurreição de si mesmo cada dia, dentro da qual continua servindo, servindo e servindo sempre, estranho a qualquer ideia de entendimento alheio ou qualquer expectativa de recompensa, porque então será o efetivo instrumento da vontade do Senhor, onde estiver. Esse será o homem de bem, segundo o padrão do Cristo que nos ampara, desde o princípio da jornada evolutiva, continuando conosco até o fim dos séculos. Abrir o coração e estender os braços fraternalmente para a vida e para a natureza, servindo constantemente, é o nosso primeiro passo na aquisição do título de Filhos da Luz, segundo Jesus Cristo. Então, meus irmãos, sigamos trabalhando, cheios de esperança no porvir. Muita paz a todos e nos vemos no próximo Encontro Poético.